capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado por um povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo com maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, versículo 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. No dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou dois filhos. Um versículo só em 1 Coríntios, antes de cobrir o testamento. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Agora sim, no Velho Testamento, livro do Êxodo, capítulo 2, Êxodo, capítulo 2, versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas. E viu que um egípcio feria um hebreu, um homem de seus irmãos. E olhou a um e outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte, eis que dois homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha sete filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que hoje tornastes tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores. Também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. Disse às suas filhas: onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem. Ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho. Ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Eu não preciso dizer que é uma história muito conhecida. E é claro que eu não quero só contar a história. Mas essa história, além de conhecida, impressionante, muito linda, ela traz ensino atual, ensino muito prático. E é o meu interesse de repartir com os irmãos algumas considerações da vida de Moisés nessa série de estudos, mesmo não tendo começado pelo começo. Eu achei que devia começar dessa parte, e se o Senhor nos permitir, amanhã recuar um pouco da infância dele, e talvez na segunda-feira a sua etapa final. Mas nessa etapa, e eu quero só dar um esboço, é claro, sobre isso, porque é uma história muito longa e muito detalhada e com lições extremamente profundas. Mas eu queria tirar para nós algumas lições que nos ajudassem a todos nas nossas lutas, principalmente no nosso desenvolvimento espiritual. Eu queria olhar hoje para Moisés sendo treinado ou tentando alcançar a maturidade. Porque a maturidade cristã, ou um cristão maturo, não necessariamente velho, biologicamente falando ou cronologicamente falando, mas maduro, um crente maduro, mulher ou homem, eles fazem uma diferença impressionante entre os outros salvos. E a soma de pessoas maduras, elas quase que eliminam problemas, quase que extinguem as coisas complicadas. Portanto, a maturidade, ela não é só um alvo todo salvo, mas ela precisa ser, de fato, precisa ser uma busca contínua, um grande empenho para se atingir a maturidade. Porque, infelizmente, essa linha da maturidade espiritual, ela não é na mesma velocidade, ela não vai necessariamente na mesma velocidade dos anos de vida. E nós vemos pessoas envelhecendo que amadureceram muito mais rápido do que os seus anos. E vemos pessoas envelhecendo e ficando para trás na questão da maturidade. Poderiam acompanhar. Talvez nem uma coisa nem outra seja boa. A gente costuma pensar que o lado imaturo é pior. A pessoa ficando mais velha e não atinge a maturidade. Mas também o excesso de maturidade, ou maturidade precoce, ela não é tão benéfica quanto pode sugerir inicialmente. E é isso que nós vamos olhar aqui. E eu separei 7 situações nesse trecho de Êxodo 2 que vão nos ajudar a entender essa questão da maturidade. Primeiro detalhe que eu queria destacar logo no começo desse trecho é o interesse, a vontade. É aquela ânsia de realmente crescer na vida espiritual. Aquele momento de começar a apresentar não só uma evidência de que é salvo, não só algum tipo de envolvimento, não só alguma coisa, mas muito interesse nas coisas que dizem respeito ao Senhor, aos planos dele. Moisés aqui, como nós, por isso que eu li Hebreus, por isso que eu li Atos, porque lá tem os detalhes complementares que nesse trecho não tem. A gente entra por Hebreus e por Atos ao sentimento de Moisés. A narrativa de Êxodo é uma narrativa dos fatos, os fatos como eles foram. Mas quando você lê o relato de Estevão, quando você lê o relato em Hebreus, você vê que tem muito mais do que fato. Tem um coração ali. O coração dele é aberto em Hebreus e também no relato de Estevão. Quando Moisés atinge aquela idade de 40 anos, ele não é tão jovem, mas ele morreu com 120. Então também tinha muito tempo pela frente. Era jovem então, portanto mais jovem do que velho. Ele diz Estevão que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Era poderoso em palavras e obras. Era alguém reconhecido no Egito e, sem dúvida alguma, seria sim um sucessor de Faraó. Tinha tudo para suceder o trono. Nós não temos relatos dos contatos dele com a família dele durante esses anos, só na sua primeira infância. Não sabemos quando ele via, quando ele podia ver os seus familiares, mas ele ficou de uma forma bem distinta dos egípcios, entendendo claramente os planos de Deus para o seu povo, conhecia a mente do Senhor, o interesse do Senhor, e tinha um alcance de compreensão espiritual muito avançado para a sua idade, para os seus dias e para a quantidade de informações que ele tinha. Era muito avançado. Então ele já era precoce, muito precoce. Ele tinha a condição de contemplar o vitupério de Cristo, contemplar as aflições do seu povo. Então ele era realmente precoce. Ele via mais do que as outras pessoas. Esse interesse talvez seja o começo da vida madura ou da maturidade espiritual. Porque se a pessoa não quer, realmente não vai conseguir nada. Ele sai dos seus termos, sai da sua esfera ali de palácio, da sua esfera real, e ele entra na vida dos seus irmãos hebreus. Ele fica olhando, diz o texto, ele saiu para ver as suas cargas. Não foi simplesmente fazer uma visita e mostrar para eles assim: olha a minha posição, olha as minhas roupas, olha a minha aparência, sou um príncipe e vocês são escravos. Não era isso. Ele foi exatamente com a intenção contrária. Ele foi ver a carga dos seus irmãos. E o começo da maturidade é aí. É quando você não olha para si, não busca os seus interesses, não está interessado no seu bem-estar, não senta ali no seu trono, na sua posição, no seu conforto, na sua regalia, e diz: bom, eu sou realmente alguém privilegiado. As coisas contribuíram para que eu tivesse o que eu tenho, chegasse onde eu cheguei. Paciência, né? Uns nasceram para sofrer, outros nasceram para se regozijar. Não posso fazer nada. A maturidade nunca chega para esse. Nunca chega. A maturidade ela vai chegar quando você não olha a sua posição, a sua, seja ela boa ou ruim, mas começa a se interessar pelas cargas dos outros. E ele saiu para fazer esse passeio. Esse passeio dele é interessante porque ele era, pode-se dizer, ele era um cientista para os seus dias. E os egípcios, os irmãos que conhecem a história mais do que eu, sabem profundamente que o Egito é um berço da civilização, como eles dizem. É um dos grandes reconhecimentos na área da matemática, da ciência, em diversas áreas, e ele teve esse berço de civilização. Então, ele era alguém de uma compreensão humana avantajada. Mas ele sai para ver as aflições dos outros. Quer dizer, não estou interessado em aumentar simplesmente o conhecimento intelectual. Não quero teoria, quero prática. E eu estou interessado em ver o meu povo, os meus irmãos, a carga em cima deles. É o primeiro ponto, o interesse dele nessa observação. Se você é uma pessoa desatenta, é alguém que não olha para o lado, você nunca vai perceber a carga dos seus irmãos. Reunião da igreja é uma coisa importantíssima. E a nossa presença nas reuniões é algo mais que esperado. Só que, por causa da nossa vida hoje em dia, por causa da correria de todos nós, nós temos dificuldade em sair um pouco além da esfera da reunião e tentar perceber um pouco mais a luta uns dos outros e tentar, pelo menos, conhecer as necessidades à nossa volta. Foi isso que Moisés fez. Ele sai para tentar ver a necessidade à sua volta. Então, erguer os olhos é o começo. Interessar-se pelas necessidades dos outros é um começo. E isso você tem campo muito vasto. Os dons vão ser usados ali, o serviço para o Senhor começa ali, a motivação do serviço começa ali, o envolvimento emocional começa ali quando você observa. Agora, ele ainda não era, obviamente, maduro e teria 40 anos para que Deus o treinasse nesta escola da maturidade. Teria 40 anos. Então ele começa agora a agir. Não vai ficar só no interesse, não vai ficar só na vontade, não vai ficar só na observação. Isso é o começo. Então vou começar a agir. Esse começo de atitude é complicado, porque ele vê uma cena e ele vai agir em função da cena que ele viu. Estevão conta para nós que ele estava imaginando que ele seria o libertador. Então, com aquilo na sua mente, eu vou fazer tal coisa, então eu vou fazer. Ele imaginava que precisaria aparecer para os seus irmãos, indicando para eles que ele era o homem que os livraria das mãos de Faraó. Bom, na mente de uma pessoa com pouca experiência, isso era o que ele queria. Eu vou tirar o povo daqui, eu resolvo a situação deles, então eu vou começar. Esse começo foi atropelado. Então ele vê a primeira cena e ele vê uma briga, contenda. Nota isso. Você vai entender até o final como a contenda acompanhou Moisés. E porque ele foi chamado o homem mais manso sobre a terra. Impressionante isso. Mas começa com uma contenda. É a primeira cena para ele entender o que ele vai fazer. E nessa primeira atitude dele, para indicar o seu serviço para Deus, ele comete um assassinato. Isso aí, para mim, é aterrorizante, porque ele começou totalmente errado. Como que ele podia imaginar que ele mataria os exércitos de Faraó? Aí você vê a inocência, você vê a simplicidade, você vê a imaturidade, que ainda não chegou naquele ponto. Ele não conseguiu entender. Ele pensou, vou matar um, vou matar todo mundo. Mas um homem sozinho matando um exército? Como que ele faria isso? Como que ele pensava que matando uma pessoa, destruindo uma vida, enterrando na areia, ele conseguiria livrar o seu povo das mãos de Faraó? Então a sua primeira atitude, ela foi uma atitude errada. E para nossa maturidade, atingirmos a maturidade, todos nós vamos ter lembranças desses momentos de, se eu pudesse voltar lá, eu não teria feito aquilo que eu fiz. Quando nós começamos a pensar assim, então nós estamos no caminho da maturidade. Porque Moisés recebeu as tábuas da lei. E é provável que quando ele recebeu essas tábuas da lei, ele lembrou: não matarás. E a primeira ação de Moisés, a primeira ação pública dele, que ele pensava que estava fazendo para Deus, foi matar o egípcio, que escondeu o corpo dele na areia. Então não é quando nós pensamos que estamos fazendo para Deus que necessariamente estamos. Não é quando nós imaginamos que é por sinceridade, que é por boa vontade, que é com muita espiritualidade, que realmente aquilo é do Senhor. Não é, não. E esse caminho da maturidade, por meio dessa atitude errada dele, infelizmente é um caminho que deixou essa marca na vida dele, um assassinato, uma coisa errada que ele fez e que certamente Deus sabia tratar com aquilo. Mas ele viu, ele observou, ele teve interesse e ele começou a agir. Pelo menos começou a fazer alguma coisa, embora errada. No outro dia, ele já começa a mostrar um sinal mais maduro um pouquinho, porque ele não vai fazer, mas ele começa um diálogo de mediação. Ele se apresenta como um mediador. Ele foi chamado de juiz aqui, mas ele na verdade, ele queria mediar uma contenda, outra contenda, agora entre dois irmãos. Não tinha um egípcio, ele certamente não pensou em matar, mas ele queria fazer uma mediação. E esse serviço da mediação, essa proposta da mediação, essa vontade da mediação, é um dos meios do treinamento para a maturidade. Se tem uma coisa que caracteriza a raça humana, essa coisa podia ser chamada de contenda. Contenda. A guerra, as guerras, elas são impressionantes. São impressionantes. Eu conheço várias pessoas, eu sou uma delas, que tem grande interesse na história das guerras. Eu não sei porquê. Mas é algo que me exerce uma atração. E parece que eu fico meio abismado com aquilo. E a guerra, ou as guerras, elas são o sinal, a assinatura, o atestado da tolice do ser humano, da bestialidade do ser humano. É como ele assina quão tolo ele é quando faz uma guerra. Mas a nossa história é marcada por guerras e contendas. Aí nós somos salvos. Nós somos salvos. Nós temos paz com Deus. Nós experimentamos a paz de Deus. Vivemos num ambiente da paz. O Senhor Jesus Cristo, ressurreto, antes de subir, apareceu aos seus e disse: paz seja convosco. Mas nós não temos paz. Nós não temos. E basta ler a carta de Paulo aos Coríntios, que eles estavam se mordendo e se devorando uns aos outros. Contenda, contenda, contenda. As divisões entre os salvos são retrato da contenda. Porque há tantas ramificações no chamado cristianismo nominal? Porque tantas ramificações? Isso é retrato do orgulho, da soberba, da altivez, da intolerância, da contenda. Uma quantidade imensa, imensa de ramificações foi originada pela contenda. E a contenda de todas as naturezas, dentro de casa, a contenda. Então, a escola da contenda, Moisés não fugiu dela, isso que eu queria destacar, ele não fugiu dela, ele foi atrás dela, ele errou. Ele não sabia o que fazer. Ele não tinha maturidade. Ele tinha matado um homem no dia anterior. Parece que ele era sangue frio. Parece que ele não tremeu naquilo. Matou, enterrou e tudo bem. Agora ele vê dois irmãos tendo uma contenda entre eles. Ele fala: agora eu vou resolver esse negócio. E vai lá e tenta dar um sermão neles. Mal sabia ele que o seu assassinato tinha sido visto. Tinha sido visto. E o homem pergunta para ele: quem você pensa que é? Quem você acha que é? E esse é um dos caminhos da maturidade. O terceiro aspecto é esse. Ele se apresenta para a mediação, ele tem digamos, um aspecto de, eu vou usar a palavra como reserva, liderança, mas ele está pronto a enfrentar uma situação que não é dele. E só alguém maduro, preparado por Deus, é que pode enfrentar uma situação que não é dele. Só alguém assim treinado. Ele pensava que fosse, mas ele não era ainda. Por essa razão, é uma etapa que deveria ser observada. Depois que ele observa, ele mostra interesse, depois que ele age de forma errada, depois que ele se apresenta de forma também errada, então vem a fuga. Ele passa por três situações e vem a quarta. A quarta situação é fuga, é a insegurança. É a insegurança. E essa etapa, eu posso dizer etapa da insegurança, ou a experiência da insegurança, ela precisa acompanhar um cristão para que ele atinja a maturidade. O medo faz parte. O medo, a fuga, a insegurança e sai da cena. Isso é um treinamento para a maturidade. É nesse momento que começa de fato, começa o trabalho de Deus. É nessa hora que, quando eu percebo, eu acho que eu não consigo. Eu pensei que fosse para mim, mas não é. Eu achei por algum instante que eu era capaz, mas eu não sou capaz. Eu vou correr. O homem que tinha, um dia antes, a coragem de sozinho matar o egípcio e enterrar, no dia seguinte tem medo de morrer. Então ele foge. Ele tem medo, a insegurança. Eu acredito, irmãos, que isso faça parte das etapas até atingir a maturidade, porque quem nunca sentiu medo, quem nunca ficou inseguro sobre uma situação, quem nunca, como nós costumamos falar, quem nunca tremeu na base diante de uma situação maior do que ele, então ele é soberbo demais para atingir a maturidade. E Moisés estava subindo muito rápido e agora foi a descida para atingir um equilíbrio. Eu preciso aprender a recuar. Eu preciso enxergar que nem sempre, do meu jeito, da minha forma, com a minha mão, no meu entendimento, eu vou conseguir solucionar. Eu não sei o que fazer, a não ser correr. E eu vou correr. Eu vou dar um passo para trás. Isso faz parte dessas etapas para atingir a maturidade. Os irmãos se lembram daquela experiência do sobrinho de Barnabé, João Marcos, como ele é apresentado sempre como aquele rapaz que recuou, sai com Barnabé e com Paulo para uma viagem, e ele só começa a viagem, passa por dois ou três lugares, e ele já vê uma situação embaraçosa e o rapaz volta atrás. Quando Paulo sai na sua segunda viagem, há uma contenda entre Barnabé e ele por causa do rapaz. Barnabé quer levar o rapaz e Paulo diz: ele não vai não, porque ele recuou. Então, mas depois o rapaz é visto como alguém maduro, da confiança de Paulo, escreveu o evangelho e levou o seu nome. Então, a etapa da insegurança não significa derrota. A etapa da insegurança, ou a experiência da insegurança, a vivência desse medo, não significa derrota, não é para nós pararmos ali. Ah, eu penso que não sirvo para nada. Ah, tudo que eu tentei fazer para ajudar os irmãos, nada funcionou. Todas as minhas tentativas de servir a Deus não deram em nada. Então eu não sirvo para nada. Isso é modéstia falsa. Isso é errado. O recuo é exatamente para esperar o Senhor falar. O recuo é para mostrar diante do Senhor: nas minhas forças eu não posso, na minha sabedoria eu não posso, com as minhas mãos eu não consigo. O que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? Então dá aquele recuo. E foi o que ele fez, envergonhado, assustado, e ele corre. Agora, ele vai para um lugar que eu achei interessante, que diz que ele vai para Midian. O recuo dele foi impressionante para mim. Por que Midian? Não é fácil achar nos mapas a localização exata dessas passagens antigas do Velho Testamento. Ninguém tem certeza de nada. Mas Midian, ao que tudo indica, ficava já fora dos termos do Egito, assim, pelo menos na fronteira com os termos do Egito, distante do Egito, ficava na direção de onde Abraão procedeu. Por quê? Porque Midian era o quarto filho de Abraão com Quetura. Era filho dele. Esses midianitas foram chamados também de ismaelitas, por causa de Ismael, a proximidade com Ismael, que era irmão de Isaac. Esse aqui era irmão também. Eu não sei o que passava na mente de Moisés, mas aqui tem uma indicação de que o senso de busca dele, o senso de fuga, de orientação, era alguma coisa relacionada com Abraão. Como se ele quisesse voltar no tempo, como se ele quisesse ir atrás das suas origens, como se ele quisesse entender a história, como se ele quisesse saber um pouco mais de onde tudo veio e como tudo iria terminar. Porque ele está aqui, aproximadamente 430 anos depois da entrada deles no Egito. Então ele tinha uma história próxima dele e queria saber essas coisas. Ele corre numa direção que seria a direção para onde ele levaria o povo quando saísse dessa terra. Eles passariam por ali. Era a trajetória normal deles passarem. Se você tem acesso a esses mapinhas, procura lá, você vai ver depois aí como que é interessante. Ele vai para lá. Ele é o mais próximo que ele conseguia chegar de Abraão. Ele vai para lá. Ele chega nessa área e ele se assenta. Ele fica lá esperando, fica talvez pensando o que ele vai fazer, imaginando o seu momento de reflexão, o seu momento de tentar entender o que precisa ser feito, as suas considerações consigo mesmo. Então esse tipo de fuga, na verdade, não é uma fuga. É um momento, é uma condição espiritual onde você vai conhecer o plano de Deus na sua vida. É nesse afastamento. É nesse momento quando parece que as coisas vão acabar. Quando você realmente enxerga, não pode fazer as coisas sem o Senhor. Então ele se assenta lá. Agora aparece essa cena interessante em Midian, porque ele está nessa terra, e vem essas moças pastoras. E você vai olhando essa experiência dele sentado na beira desse poço, quando essas moças chegam com o rebanho, ele vai em busca de história. Eu não sei quanto ele sabia da história, os detalhes, mas provavelmente ele sabia bastante que a sua mãe contou para ele. Ele entendia a história do seu povo e queria semelhanças com eles. Então ele se assenta naquele poço. Quem sabe? Eu sei que você vai dizer que a minha mente voou muito longe, mas quem sabe ele não pensou quando tudo iniciou, no casamento de Isaac. Porque foi assim. Foi assim, Rebeca foi tirada do poço. Ele está ali sentado, talvez considerando, agora o Senhor, eu preciso dele, vai mostrar alguma coisa. E essas moças vêm, e elas vão tirar água do poço, os homens que estão ali, os pastores não deixam elas tirar, expulsa as moças de lá, e lá vai Moisés de novo. Quando ele está sentado naquele poço e vê aquela cena outra vez, ele age. É a prontidão, é o clique, o despertar, para mostrar claramente que a fuga não é o fim, o recuo não é o fim, aquele momento de consideração, de enxergar que nós não somos nada, não é o último momento. Você tem que sair dali, levantar dali, não ficar nesse marasmo, nessa mornidão até o fim da vida, onde muitos irmãos e irmãs se acomodam. Bom, tem quem faz. Eu tentei fazer, não deu, não funcionou, então eu vou encostar, para o resto da minha vida encostar. Ele viu de novo uma cena, e de novo uma cena de contenda. Outra vez, é o cenário de contenda. E ele vê as moças apanhando dos rapazes. Isso não está certo. Homem não pode bater em mulher. Não tinha lei marida, tem ainda, mas eu vou resolver essa parada. Então ele bate nos homens, eu acho. Acho que Moisés era muito forte. Porque ele conseguiu tocar aqueles homens ali. O que ele fez eu não sei. Mas ele tranquilizou as moças, afastou os homens e deu água para os animais. Tudinho. E rápido. Coisa que as moças iam levar talvez o resto daquela tarde, ele fez tudo muito rápido. Essa energia, essa prontidão, essa disposição, essa boa vontade, ela caracteriza a pessoa que está interessada em maturidade. Ele sente vontade de ajudar. Ele vê a necessidade e vai fazer. Não estava ainda do jeito que precisava ser. Ainda precisou de usar a violência. Ainda precisou de entrar num cenário de conflito. Mas ele foi lá. Ele foi lá. Ele não recuou nessa hora. As moças não têm solução. Eu vou resolver a coisa para elas. Enxota os homens dali e dá os alimentos. As moças certamente acharam bom aquilo. E volta e conta para o seu pai. Conta para o seu pai. Diz o nome do homem aqui, tem dois homens, né, que ele é chamado, Reuel, chamado de Jetro. E há uma sugestão que Reuel era o nome dele, e elas chamavam o homem de Reuel. E o significado do nome dele é amigo de Deus. Ele era amigo de Deus. Então ele já foi na direção, não era a linhagem correta. Não era Jacó, não era Isaac, não era Jacó. Mas ele foi na direção dos seus parentes, digamos assim. Foi naquele rumo. E ele vê o homem, Reuel, amigo de Deus. Mais que isso, ele tinha um título chamado Jetro. E esse título de Jetro é porque ele era sacerdote em Midian. Então ele tinha alguma consideração espiritual, pelo menos um entendimento maior que muita gente. E Moisés consentiu em morar com eles, e consentiu em ficar com eles. Uma coisa que me chamou a atenção nessa etapa, que precisava ser corrigida, e foi o que ele corrigiu quando chegou na casa de Reuel, é que a moça, uma das moças, disse para o pai que ele era um homem egípcio. Ele ainda trazia marcas do Egito, ou semelhança com o Egito, de alguma maneira, porque a moça olhou para ele e identificou como um egípcio. O que ela viu, eu não sei. Mas ela identificou como egípcio. Alguma coisa chamou a atenção dela. Esse egípcio, isso precisava ser corrigido. Ele precisava explicar: eu não sou egípcio. Não tem nada com eles. Então, essa clareza de identidade, esta demonstração clara de quem nós somos, ela é algo que vai caracterizar a maturidade. O que eu quero dizer com isso é, titubeando entre dois caminhos, um pé no mundo, um pé com Deus, algo para o Senhor, algo fora dele, a identidade é confusa. O mundo precisa ver em nós, os salvos, com absoluta clareza, absoluta, nós não somos egípcios, que é a figura desse mundo. Não somos. Isso é o comportamento. Provavelmente não é nada a ver com uma aparência muito assim, o vestuário dele. Era a fala dele. Talvez o sotaque dele. Talvez o jeito de se comportar. E o comportamento do salvo é um impacto maior na sociedade destruída onde nós estamos. Se olharem para nós, se conversarem conosco, se conviverem conosco, se virem nossas ações e disserem: é um egípcio? Está tudo errado. Quando eles olharem para nós, nossas ações, nosso comportamento, nossa vida, nossa conduta, eles vão bater o olho. Do Egito você não é. De que terra você é? Isso é um dos passos da maturidade. Isso custa. Isso custa. A semelhança com o céu, a semelhança com o Senhor Jesus Cristo, a semelhança com aquilo que a palavra de Deus diz, é custoso. E Moisés tinha que tirar essa semelhança egípcia. Nós vamos considerar, o tempo já foi, quem sabe no último estudo, como ele conseguiu tirar essa semelhança do Egito, porque ele era poderoso nas palavras. Poderoso nas palavras, e quando ele sai dessa fase que atinge a maturidade plena, que vai começar o serviço dele, ele diz para Deus: sou pesado nas palavras, eu não sei falar. Como se tivesse apagado qualquer sotaque de egípcio, qualquer semelhança com a fala dos egípcios, qualquer coisa dos egípcios. Aquele homem ousado, atirado, pronto, que levantava, que não fugia de uma briga, agora Deus o chama, ele se treina todo, eu não vou não, até levanta a ira de Deus, por causa da sua relutância. Só um ponto em terminar, por isso que eu li 1 Coríntios, todo mundo deve estar pensando, por que li 1 Coríntios 9? É por causa do casamento, e o casamento de Moisés é uma intriga, para mim pelo menos. Moisés acertou ou errou no casamento? Muita gente diz que ele errou. Pode ser que ele errou, porque Zípora quase não entra na cena. Mas aí você lê Pedro, um dos destacados apóstolos do Senhor Jesus Cristo. A gente lê da sogra dele, né? Não é nada da mulher dele. Então, se for pensar assim, Pedro casou errado. Então, não dá para interpretar a Bíblia só por pequenas associações. Eu não vou dar um veredito. Mas Zípora significa mulher inteligente, mulher livre. E é interessante o caso de Zípora, porque parece que ela é vista em dois sentidos. O primeiro sentido, muito positivo, é que Zípora não atrapalhou, como também as esposas dos apóstolos que não apareceram em cena, nunca obstruiu o serviço do seu marido. Moisés era para tirar o povo. O detalhe da esposa, talvez Deus deixou com ele, pode ser. Mas Zípora não atrapalha. Ela tem uma contenda com ele, chama de esposo sanguinário, parece que ela afronta Moisés aquela vez, por causa do seu filho. Depois ela é vista lá no final, quando eles já estão fora do Egito, o pai dela leva ela de volta para Moisés junto com os filhos. Então ele ficou um período longe da sua esposa. Ele casa com ela, ela é vista aqui, ela é vista saindo daqui, entrando no Egito, e começa o processo de retirada do povo. Ao que tudo indica, Zípora não aguentou o tranco lá no Egito. 10 pragas era demais para ela. A terra fedeu de todo jeito que você possa imaginar. Deve ter falado, não aguento essa carniça que está aqui, sangue fedendo, sapo fedendo, é tudo tipo de bicho podre, eu quero ir embora daqui. É possível que ela voltou para Midian, porque depois que eles estão fora do Egito, o pai dela leva ela para Moisés, está aqui a sua mulher. E ela perdeu, na verdade, ela perdeu uma das maiores experiências na fuga da nação de Israel. Ela perdeu o começo do maná, ela perdeu as águas, ela perdeu algumas coisas, porque ela já estava do outro lado, estava Midian com seu pai. Parece que Midian era do outro lado. Seja como for, isso indica que o que eu quero tirar de lição para nós em terminar é que nessa área afetiva, a maturidade conta bastante e ajuda muito. Ajuda muito. Longe de mim, eu quero que os irmãos entendam isso. Eu não quero julgar o que Moisés fez aqui. Provavelmente ele fez o que tinha que fazer, não tinha outra escolha. Era o que estava lá. E ele já teve que fazer uma escolha, porque tinha 7 moças, e talvez as 7 fossem bonitas. Ele tinha que escolher uma das 7. E ele escolheu. O pai deu para ele. Seja como for, mas a maturidade emocional, a maturidade nessa área afetiva, ela ajuda bastante na carreira espiritual. Se nós entendemos que nós somos vulneráveis nessa área, que as afeições elas são dificílimas de controlar, e alguém que controla as suas afeições, ele é maduro, ele tem condição de ajudar os outros, Isso vai nos ajudar nessa escalada da maturidade. Não é fácil controlar as afeições. Ele estava sozinho, ele estava longe da família, estava em fuga, tinha passado medo, estava atordoado, não sabia o que fazer. E nesse cenário todo foi trazida a esposa para ele. Não era fácil entender se ele fazia aquilo ou não. O apóstolo Paulo disse que não era fácil porque ele questiona junto com os irmãos, ele pergunta para os irmãos. Ele diz, só eu e Barnabé, ele fala que ele fez de três direitos que ele perdeu, só eu e Barnabé não temos o direito de nos fazer acompanhar por uma esposa crente, como os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Todos eles podem ter uma companheira, uma esposa, só eu e Barnabé não podemos. Para mostrar para nós assim, não é fácil entender as afeições. É difícil, mas é uma área onde nós podemos nos treinar também, onde nós podemos tentar amadurecer e não levar essas coisas com leviandade. É por isso que na área do namoro, entre os salvos, entre os jovens salvos, não pode encarar essa área, esse tipo de coisa, com a mesma brincadeira ou irresponsabilidade que o mundo trata. Eles mexem com as afeições sem pensar nas consequências. Namora, larga, namora, larga, namora, larga, faz o que tiver que fazer, não está nem aí para nada. Magoa, não tem problema. Ah, vira a página, deixa para lá. Não, o salvo entra na área afetiva. É solene. Eu vou entrar ali com calma. Eu vou entrar ali com pisando devagar. Não vou entrar nessa área dando um pulo nela, como se as minhas afeições fossem algo fáceis, fossem coisas fáceis de eu tratar. Não são. Então, nessa área afetiva, nós precisamos passar por ela para encarar a maturidade. Quando nós aprendemos a controlar as afeições, o gosto, ter domínio sobre isso, pode dizer que alcançou a maturidade. Então, Moisés passou essas, pelo menos, 7 condições aqui, indicando para nós que a escola da maturidade não é fácil, mas é necessária. E oxalá que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, limitações, para nós entendermos que o Senhor espera cristãos maduros. Ele vai se servir dos maduros, vai usar os maduros, seja mulher, seja homem, seja novo na idade ou velho, mas a maturidade cristã, e ele vai servir sendo muito útil para o Senhor. Pensamos, Senhor, amanhã nós pensamos um pouco mais na base disso tudo, e depois nos efeitos dessa pessoa que foi tão treinada por Deus. Amém. Amém.
Cantão número 302, que mudança admirável na vida provei, pois Cristo por alma salvou, sim um gozo